Shalom para todos vocês. A gente está no Daf Lamed Chet, Amud Beit. Duas linhas de baixo para cima. A gente começa agora uma nova Mishnah. Fala Mishnah de uma situação um pouco constrangedora. Hamudar Hana'a Mihaveró. Um homem fez uma promessa que não vai ter proveito do seu amigo. Venichna'as Levakró. E o primeiro, que fez uma promessa que não vai ter proveito do amigo, ficou doente. E o amigo dele, do qual ele não pode ter proveito, ele é um médico. E ele pode tentar curar o primeiro. O problema é que o primeiro não pode ter proveito dele. Diz a Mishnah, Omed avalo yosher umerapeu refuat nefesh. O amigo pode entrar para visitar ele e para ajudar. Nem mesmo se ele, é um, se ele não é um médico, pode ser que ele venha como um amigo para ajudar a limpar a casa, etc., ou para visitar ele. Então, um amigo pode entrar, ele pode curar até o primeiro, contanto que ele fique de pé, mas porém ele não pode sentar. Avalo refuat mamon. Porém, ele não pode, como um médico ou veterinário, curar o animal do primeiro, amigo, primeiro homem, porque daí o primeiro vai estar recebendo um prazer, um proveito dele que ele não pode receber. A cura do próprio homem não é considerado um proveito, porque, como a gente vai ver, na Gemara costumava-se curar as pessoas gratuitamente. Não se deve cobrar dinheiro para curar as pessoas. E por isso, já que é uma coisa gratuita, isso não é considerado que ele está recebendo um proveito do amigo. Porém, o animal dele, já que se cobra dinheiro por um tratamento veterinário, se ele faz isso gratuitamente, isso é proibido. A Gemara analisa a nossa Mishnah, na qual a gente viu que o amigo que vem para curar o primeiro homem, ele pode curar ele enquanto ele está de pé, mas ele não pode sentar para curar ele. Analisa a Gemara, bem mais asquina, no que exatamente a gente está falando? Iben shenichsein mevaker. Se a gente está falando de um caso que, na verdade, é o homem que está doente, que não pode ter proveito do amigo que é médico, nesse caso, a priori, ele pode entrar, pode curar ele, pode também sentar. Porque, como a gente falou, não se cobra dinheiro para curar. Então, não está recebendo nenhum prazer desse amigo, porque é um serviço que se faz gratuitamente, não é nenhum proveito. Isso é permitido ele fazer a cura e fazer o tratamento também, quando o médico vai sentar. E se o problema é que também o amigo, também o médico, fez uma promessa que não vai ter proveito do primeiro homem, do homem que está doente, também o médico não pode ter proveito do doente, afilomed namiló. Então, ele não pode, daí, então, por isso que ele não pode sentar, porque aí ele vai ter tido proveito da casa do doente, e ele também não pode ter proveito. Se essa é a explicação, então fala com o baralho, ele não poderia nem entrar na casa dele. Quando a pessoa entra na casa do outro, também isso é considerado um certo proveito, que tem menos sol, tem menos chuva, é mais fresco, etc. Ou seja, se a gente está falando de um caso que o médico também não pode ter proveito, então não só que ele não pode sentar, ele não pode nem ficar de pé. E se trata de um caso que somente o doente não pode ter proveito do outro, então ele pode entrar e a priori pode também sentar. Porque a própria cura não é considerada um proveito, uma vez que ela é dada gratuitamente. A Gemara traz para essa pergunta algumas explicações. Amar Shmuel. A primeira explicação é do Shmuel. Leolam shenichsei mevaker asurim archolê. Como dissemos, se trata de um caso no qual o doente fez uma promessa que ele não vai ter proveito do amigo que é médico. O bimkom shenotlim sachar ala yeshiva ve'en notlim sachar ala amida. Porém, o costume realmente é que não se cobra dinheiro para curar os doentes. Porém, isso é válido quando a gente trata de uma cura rápida e básica. Quando o médico nem senta, fica de pé e cura a pessoa. Mas se o médico senta e faz um tratamento mais caprichado, sobre esse tratamento, sim, se cobra dinheiro. E por isso que diz a Mishnah, que já que o doente não pode ter proveito do seu amigo que é médico, Ele pode fazer o tratamento enquanto ele está de pé, que é o tratamento básico, mas fazer um tratamento quando o médico senta, que é um tratamento mais caprichado, já que geralmente se cobra dinheiro por esse tratamento, uma vez que ele vai fazer gratuitamente, isso é proibido. Mai pasca. E por que a Gemara está se tratando justamente de um lugar onde se cobra dinheiro pelo tratamento caprichado e não se cobra pelo tratamento básico? A Kamash Mahal explica a Gemara que a Mishnah aqui vem nos ensinar. De af makom shenotlim sachar le'yeshiva. A le'yeshiva é baile meshka, a midah é baile meshka. A Gemara, a Mishnah vem nos ensinar que mesmo nos lugares que se costuma sim pegar dinheiro por tratamentos médicos, só é permitido pegar dinheiro pelo aquele tratamento caprichado, mas pelo tratamento básico não deve-se pegar pagamento. Vei vai teima, uma outra explicação para a nossa Mishnah, porque o médico pode ficar de pé, mas não pode sentar. Como diz o Rabbi Shimon ben Laki, Gzerah Hashem Hashem Bamidah, Haram Gzerah Hashem Hashem Bamishivá. Ou seja, se trata de um caso que somente o homem que está doente, que não pode ter proveito do médico, como a gente falou. E o motivo que o médico não pode sentar é porque a gente desconfia que se ele vai também sentar para curar o doente, ele vai acabar se acomodando, eles vão acabar batendo um papo, de modo que ele vai estar tendo prazer do médico, que não tem a ver com o próprio tratamento. Por isso a gente diz que ele fique de pé e que ele faça o tratamento, que isso é permitido, mas que ele não sente, para não acabarem a vir para uma situação proibida, que ele vai ter outros proveitos desse homem. Essa é a explicação de Shmuel, que dizia que a nossa Mishnah se trata num caso que somente o homem que está doente, que não pode ter proveito do amigo que é médico. Ula Amar. Vem o Ula e diz uma outra explicação. Leolam, Beshenechsei Cholé, Asulima Novaquer. Se trata num caso que justamente o contrário. É o médico, o amigo que é médico, que não pode ter proveito do doente. O Kegon Delo Adrei Mimchaliute. Sendo assim, a gente perguntou, se o médico não pode ter proveito do doente, ele não pode nem mesmo entrar na casa. Não somente sentar, também entrar na casa é considerado um prazer. Também isso deveria ser proibido. Responde agora, realmente, deveria ser proibido. Mas a gente diz que geralmente uma pessoa que faz um neder, uma promessa, ele não quer incluir na promessa dele nada que pode, talvez, ameaçar a sua própria saúde. Sendo assim, o médico que fez uma promessa que não vai ter proveito do doente, ou caso o doente fez uma promessa que o outro não vai ter proveito dele, ou seja, no fim das contas, o médico não pode ter proveito do doente, então, quando foi feita a promessa, não foi incluído um caso no qual vai estar ameaçando a saúde do primeiro. De modo que, mesmo que geralmente a gente diz que o médico não pode ter nenhum proveito do doente, já que aqui isso é essencial para a saúde do doente, ele pode entrar e fazer a cura. E Ahi, a filha Yoshev Nami, se ele pode entrar para tratamentos que tem a ver com a saúde, então ele pode também sentar, porque a Mishnah diz que ele pode somente fazer o tratamento de pé. Aí a Mishnah vai me dar, fala agora não. A pessoa não quis incluir o tratamento médico essencial para a saúde, mas ele pode fazer o tratamento enquanto o médico está de pé. Não tem necessidade dele sentar. E já que o tratamento básico essencial é feito de pé, então a pessoa não quis incluir isso no nether, e por isso que o médico pode somente fazer o tratamento de pé, mas não pode fazer o tratamento sentado. Então a gente tem aqui duas explicações para a nossa Mishnah. A primeira é de Shmuel, a segunda é de Ura. A primeira explicação é a de Shmuel, que diz que a nossa Mishnah se trata num caso que é o doente que não pode ter proveito do médico. Enquanto o Ula diz que a Mishnah se trata de um caso que o médico que não pode ter proveito do doente. Meitve, a Gemara vai fazer uma questão para uma das duas opiniões. Diz a Braita o seguinte: Chalá hu nichnas levakro. Se a pessoa fica doente, realmente um outro homem que está proibido de ir para um Neder, ele pode vir curar ele. Halab, não, porém, se o filho do homem que está doente, Sholobashuk, o amigo não pode vir ajudar o menino, e somente ele pode perguntar como é que ele vai na rua, mas ele não pode ir visitar para ver a situação dele. A Gemara entendeu que essa braita, ela é paralela à nossa Mishnah. Então, o Shmuel e o Ula vão explicar o que eles explicaram na nossa Mishnah, eles vão dizer também com relação à braita. Então, a Gemara analisa. Bishna male Ula, a braita, ela faz sentido segundo a opinião de Ula. De amar bishnechsei chole asurim aramvaket, que diz o Ula que é o médico que não pode ter proveito do doente. O que Don Dadrim Hayut, e o motivo que a nossa Mishnah, o médico, pode fazer o tratamento é porque a pessoa não quis incluir um tratamento que ameaça a sua saúde. Shapir? Então dá para entender essa braita. Porque a pessoa veio, fez uma promessa: você, o médico, não vai ter proveito de mim. Quando ele fez essa promessa, ele não incluiu um tratamento que vai ameaçar a saúde dele. E por isso o médico pode entrar na sombra da casa dele para tratar da saúde dele. Porém, ele não pensou que ele não está incluindo um proveito que tem com relação à saúde do filho dele. Ele pensa somente na saúde dele. Por isso a gente diz que o médico pode vir curar o próprio homem, mas caso o filho está doente, o médico não pode cumprir. Como disse Ula, se trata de um caso que o médico não pode ter proveito do homem. Então, para cuidar do próprio, da saúde do próprio homem, ele pode usar a sombra da casa dele, porque ele não incluiu uma situação que ameaça a saúde dele, mas uma situação que ameaça a saúde do filho dele, e as pessoas não pensam nisso. Então, já que o médico não pode ter proveito do homem, ele não pode entrar na casa. Então, a braita está clara segundo o que disse Ula. Ela é Shmuel de Amar, Bishnechsei, Mevaquera, Suleiman Acholé. Porém, segundo o que disse Shmuel na nossa Mishnah, que é o doente que não pode ter prazer e proveito do médico, e a priori ele vai dizer isso também com relação à nossa braita, mais na Ru, o mais na Bno, se é o doente que não pode ter proveito do médico. E a gente falou que o tratamento básico, ele pode vir e dar esse tratamento porque isso não é considerado um proveito, segundo o que diz Shmuel. Então também com relação ao filho dele, já que o tratamento é feito gratuito, pelo menos que ele fique de pé, é permitido fazer gratuito. Então assim que ele pode fazer para ele, deveria ser também permitido fazer para o filho dele. Segundo o Shmuel, que diz que se trata que o doente que não pode ter proveito do médico. E mesmo assim a gente diz que o tratamento que é dado gratuito pode ser dado para curar o doente, o homem. E também para o filho dele isso deveria ser válido. Segundo o Shmuel, como é que a gente vai explicar a nossa braita? Amar lecha, responde Shmuel. Matritin b'shenichsei mevaker asurim ala chole. Braita b'shenichsei chole asurim ala mevaker. Realmente, a pergunta é boa. E devemos que diferenciar entre a Mishnah e a Braita. Como explicou o Shmuel, a Mishnah se trata que realmente o doente, que não pode ter proveito do médico. Mas a Braita se trata, num caso, que o médico que não pode ter proveito do doente. Realmente, a Braita e a Mishnah não são paralelas, elas se tratam de casos diferentes. Mai Pascha. Pergunta a Gemara, por que o Shmuel não explicou a Mishnah igual a Braita? Por que ele discutiu com o Ula? E ele falou que a nossa Mishnah se trata justamente de um caso que o doente que não pode ter proveito do médico. Por que ele não explicou que também a Mishnah se trata num caso semelhante a Braita, que o médico que não pode ter proveito do doente? Amará vai explicar o Rava, mas Shmuel é o nome de Shmuel. Matlitin Kishitei. Ele explicou assim a Mishnah por causa da linguagem da nossa Mishnah. Mai irei detanei omed avaloyosher, shvaminad nechsei mevaker asulim ala chole. Já que a nossa Mishnah, ela diferenciou entre a cura, o tratamento que ele é feito de pé, e o tratamento que é feito sentado, como a gente viu na nossa Mishnah, diz o Shmuel que como é que a gente vai explicar a diferença entre de pé e sentado? E ele não se satisfaz com a explicação que disse o Ula, que a gente desconfia que se ele sentar eles vão acabar conversando. Ele diz que essa explicação não é bastante satisfatória. Então deve ser que a diferença é que o tratamento que é feito de pé é de graça, e por isso ele pode dar. O tratamento que é sentado é para o pagamento, e por isso ele não pode dar. Então, se essa é a explicação da nossa Mishnah, temos que falar que se trata de um caso que o doente não pode ter proveito, e por isso o tratamento sentado ele não pode receber. E isso que trouxe o Shmuel a explicar a nossa Mishnah, de forma que o doente que não pode ter proveito do médico. Até aqui nós vimos duas explicações com relação à nossa Mishnah, que se tratava do caso de visitar e cuidar dos doentes. Nesse contexto, a Gemara traz agora vários ensinamentos que dizem com relação a esse tema. Amar Reish Lakish, diz Reish Lakish, Shlemes lebikur cholim na Torá minai. Nós sabemos, e é óbvio, que visitar e ajudar o doente é uma mitzvah e faz parte da mitzvah de caridade. A questão é, será que existe algum passuk que a gente pode também aprender de um passuk da Torá que existe uma mitzvah de ir visitar o doente? Responde o Reish Lakish, Shenemar, como diz o passuk, quando o Korach e os amigos dele pecaram com o Moshe Rabbeinu, que eles vieram discutir com o Moshe Rabbeinu, desprezando a personalidade de Moshe Rabbeinu, Moshe Rabbeinu falou a seguinte frase, ele falou, se esses homens vão morrer com uma morte comum, igual a todas as outras pessoas, então isso é um sinal que não foi Deus que me mandou e eles estão certos. E se eles vão ter uma morte diferente, anormal, então essa vai ser a prova que eu estava certo. Assim disse o Moshe Rabbeinu. Como nós sabemos, a Torá conta que realmente eles morreram de uma forma muito impressionante quando a terra se abriu e eles caíram direto na terra, direto, assim como fala Agmará em outro lugar, que eles caíram desse buraco direto para o inferno. Até aqui nos conta a Torá. Então Moshe Rabbeinu disse que se eles vão morrer com uma morte comum, não foi Deus que me mandou. Mai Mashma pergunta a Agmará como é que a gente aprende desse passuk que tem a mitzvah de fazer Bikur Cholim. Amarava, explica o Rava, Im kemot koronashi kol adam imutun ele shem cholim umutanim barizotehem. O bnei adam mevakrim otam abriot omrim lo Hashem shalachani leze. A palavra que o pasuk usa é o verbo mevaker. Então, explica o Rava que o sentido do pasuk é o seguinte. Se eles vão morrer com uma morte comum e eles vão ficar doentes e as pessoas vão levaker, ou seja, visitar para ajudar o doente, então isso é um sinal que é uma morte comum e não foi Deus que me mandou. Assim a gente explica a frase de Moshe Rabbeinu. Aprendemos dessa frase que diz Moshe Rabbeinu que pessoas que ficam doentes, geralmente o costume é que deve-se ir visitar e tentar ajudar o doente. Darash Rava explica o Rava a continuação das palavras de Moshe Rabbeinu no próximo pasuk. Imbriya Ivra Hashem, o Moshe Rabbeinu disse que eles vão ter uma morte anormal e que Deus vai criar uma criatura nova para matar essas pessoas que estão discutindo com Moshe Rabbeinu. Qual é essa criatura que o Moshe Rabbeinu falou para Deus criar naquele momento? Imbriá Geinom Mutav. Se Deus já criou o inferno, então tudo bem. Imlav Ivrashe. E se Deus não criou o inferno, então que Deus crie o inferno agora para, através do inferno, punir essas pessoas. Assim, explicou o Rava as palavras de Moshe Rabbeinu. Eine pergunta a Gemara como é que você pode explicar assim as palavras de Moshe Rabbeinu. Vea Tanya, nós sabemos que diz uma braita, Shivat Varim Nivreu Kodem Shinivra Olam. Existem sete coisas que elas já existiam antes da criação do mundo. Ve'eruhen, essas são as sete coisas que foram criadas antes da criação do nosso mundo. Torá, a Torá. Ve'tshuva, a possibilidade da pessoa se arrepender e perdoar os seus pecados. Gan Eden, o paraíso. Vegeinom, o inferno. Vekisei HaKavod, e o trono celestial. O Bet HaMikdash, o templo de Jerusalém. Veshmo Shel Mashiach, e o nome de Mashiach. Todos esses foram criados antes do mundo ser criado. E agora a Gemara vai aprender cada um dessa lista de um pasuk. Torá, de onde aprendemos que a Torá já existia antes do mundo ser criado. Dichtiv, como diz o Pasuk, Hashem Kanani Reshit Darko Vegomer. A Torá, em Mishlei, a Torá vem e diz que Deus me adotou antes no, ele me adotou no começo do caminho. A gente aprende que Deus já escolheu a Torá e criou a Torá antes de criar esse mundo. Tshuva, onde a gente aprendeu, aprendemos que a pessoa, a tshuva, a possibilidade da pessoa perdoar seus pecados, também existia antes do mundo. Nirtivo, um dos pasuk, beterem, alimulado, vetecholel, tashem enosh adaka, vegomer. Antes das montanhas nascerem, você fez as pessoas se arrependerem. Aprendemos aqui que a pessoa pode se arrepender e perdoar seu pecado, e esse conceito já existia antes da criação do mundo. Gan Eden, o paraíso, Nirtiv, como diz o pasuk, vaita Hashem Elokim Gan Gan Eden Mekedem. Deus plantou um Gan no jardim do Éden antes, anteriormente. Isso quer dizer antes do mundo ser criado. Gehinom, de onde aprendemos que o inferno também existia antes do mundo ser criado. Nirtiv, como diz o pasuk, que Aroch Metol Tifteh. Que desde ontem, ou seja, que é o segundo dia da criação, já existia o inferno. Isso quer dizer que o inferno já foi criado antes do mundo ser completado. Que se acabou do trono celestial, também já existia, Nirtiv, como diz o pasuk, Nachon Kisachah Me'az, o seu trono existia desde sempre. Beit HaMikdash, o templo Jerusalém, Nirtiv, como diz o pasuk, que se acabou do Marom Elishom, o pasuk fala sobre o Beit HaMikdash e diz que o Beit HaMikdash é como o trono celestial que existia desde sempre. Shmo Shel Mashiach, o nome do Mashiach, Nirtiv, como diz o pasuk, que Shmo Leolam, Vegomer, aprendemos esse pasuk também, que o nome de Mashiach já existia antes da criação do mundo. Me permitam trazer um pequeno comentário que explica o que quer dizer que essas coisas já existiam antes do mundo ser criado. Diferença se elas foram criadas junto com o mundo ou antes do mundo. Existe uma explicação que diz que o que a Gemara aqui quer dizer é que esses sete itens são coisas que não fazem parte dos conceitos desse mundo. Nesse mundo a gente tem conceitos materiais, conceitos mundanos, e quando a Gemara vem e diz que essas coisas já existiam antes da criação do mundo, a Gemara quer dizer que essas coisas já existiam antes da criação dos parâmetros desse mundo. Então a gente deve lidar com essas coisas como coisas espirituais e metafísicas que não fazem parte dos parâmetros que a gente vê no mundo que a gente conhece. De qualquer jeito, a gente viu em toda essa lista que uma das coisas que já existia antes do mundo ser criado é o inferno. Então pergunta a Gemara, como é que Moshe Rabbeinu disse que se o inferno não existe, então tudo bem. E se ele não existe, então que Deus crie o inferno agora. A gente viu que o inferno já existia antes mesmo do mundo ser criado. Ela realmente volta atrás e explica as palavras de Moshe Rabbeinu de uma outra forma. Achika Amar, assim falou Moshe Rabbeinu, e Ivrelei Puma Mutav, Eimlo Ivra Hashem. Moshe Rabbeinu diz o seguinte, o inferno realmente existe. Porém, talvez o inferno não tenha uma entrada que dá para entrar direto do solo, direto no inferno. Então, se essa entrada existe, tudo bem. Se essa entrada não existe, que Deus crie agora a boca do inferno. Pergunta a Gemara, também isso não é uma explicação satisfatória? Reactivo, como diz o Pasuk, diz o Pasuk que Deus não renovou nada na criação depois dos sete dias da criação. Ou seja, o mundo que Deus criou foi completo e não foi modificado na continuação. Sendo assim, como é que Deus agora realmente iria criar uma nova criatura? Arikama, responde a Gemara, a explicação certa, correta, é a seguinte. E haha lo mikra fuma leachra mikra. Realmente, Moshe não pediu para Moshe fazer uma criatura nova. Mas Moshe falou, a boca do inferno que já foi criada, se aqui é o lugar dela, aqui é a entrada do inferno, então que ela se abra. E se não é aqui a entrada, então que a entrada se aproxime milagrosamente para cá e que a terra se abra e que eles entrem direto no inferno. De modo que Deus não criou uma nova criatura, ele simplesmente aproximou a boca do inferno de forma milagrosa para punir os que discutiram e desprezaram o líder do povo, que era Moshe Rabbeinu. Então diz a Gemara o seguinte, Dara Shrava, Vamra Ravitzhak. Tem um ensinamento no nome de Rava, e há quem diz que é o nome de Ravitzhak. Mai Dichtiv Shemesh Yareach Amad Zvula. Como é que a gente vai explicar o que diz o Pasuk? Que o Sol e a Lua estavam no Zvul, que é uma parte, um nível do céu. E esse Pasuk do Teilim está se tratando quando o capítulo está relatando de quando Korah discutiu com Moshe Rabbeinu. Pergunta a Gemara, como é Shemesh Vayerech Bezvul Maibaya? Como o Pasuk diz que o Sol e a Lua estão no Zvul, que é uma certa parte do céu, existem certos níveis no céu. Nós sabemos que o Sol e a Lua, eles estão postos numa certa camada dos céus que é chamado de Irakia. Como é que de repente eles subiram para um nível mais alto, um degrau mais alto lá no céu, que é o Zvul? Explica Urava, Melamed, esse passou foi nos ensinar um seguinte diálogo entre Deus e entre os astros, o céu, o sol e a lua. Melamed shalu shemesh ve'areach mirachia lezvul. No momento que Korach desprezou na personalidade do grande líder do povo de Israel, na personalidade de Moshe Rabbeinu, o sol e a lua subiram para o nível mais alto dos céus, os Zvul, e disseram para Deus, dono do universo, se você, Deus, vai castigar e punir o Korach, que está discutindo e desprezando Moshe Rabbeinu, então tudo bem, a gente vai continuar a iluminar o mundo. Ve'im lav, porém, se você não punir o Korach, ein anu meirim, a gente vai parar de iluminar o mundo. O sol e a lua dizem que a gente vai parar de iluminar o mundo, porque é impossível continuar numa situação que o Korach está desprezando Moshe Rabbeinu. Dotasha, quando Deus ouviu isso, Deus começou a castigar o sol e a lua com flechas e lanças. Amar Lahem disse para ele, desde que o mundo foi criado, existem idólatras que se ajoelham e rezam para o sol e para a lua. E até agora, vocês não disseram nada. Estavam se ajoelhando para vocês, e vocês ficaram quietos. Na minha honra, na minha honra de Deus, quando as pessoas estão se ajoelhando e fazendo idolatria para o sol, vocês ficaram quietos e vocês não falaram que não vão parar, que vão parar de iluminar por causa da honra de Deus? E agora vocês vão agora cuidar da honra de um ser humano, do Moshe Rabbeinu? Da honra de Deus, vocês não falaram nada com relação à honra de Moshe Rabbeinu? Vocês vão abrir a boca? E por isso Deus jogou neles flechas para eles continuarem a iluminar e ficarem quietos. Desde esse episódio, cada vez que os idólatras rezam para o sol ou a lua, o sol e a lua querem parar de iluminar. E Deus continua a mandar flechas e lanças para o sol e para a lua para eles continuarem a iluminar, mesmo que os idólatras continuam a rezando, a fazer a idolatria para eles. Tanya, agora volta para o assunto de visitar e cuidar dos doentes. Tanya, Bikur Cholim e Nashir. Diz a Braita que a mitzvah de fazer Bikur Cholim, cuidar dos doentes, ela não tem limites. Mas El Nashir, o que quer dizer que a mitzvah não tem limite? Savara Yosef Lemeimar, Rav Yosef, quando ele ouviu essa frase pela primeira vez, que a mitzvah de cuidar dos doentes não tem limite, ele achou que a explicação é o seguinte: En Shur Lematan Tzchara, que não tem limite para a recompensa que a pessoa vai receber por essa mitzvah, que é uma recompensa muito grande. Amale Abai disse então, Abai, você quer dizer que essa mitzvah, ela é sem limites, é uma grande recompensa, e as outras mitzvot, elas são menores? Vehatnan, existe uma, como é que você pode dizer isso? Existe uma Mishnah que diz, que a gente deve cuidar de todas as mitzvot, tanto as mitzvot mais severas quanto das menos severas, porque a gente não sabe qual mitzvah que vale mais e qual vale menos. Às vezes uma mitzvah que as pessoas acham que ela é simples, na verdade, para Deus ela vale muito. A gente não tem como saber. Então como é que você vem me falar que essa mitzvah vale mais, as outras valem menos? Era Amarevai, explica então a Abai, qual é o sentido da frase que diz que essa mitzvah não tem limites? A filugador, que mesmo uma pessoa grande, uma pessoa honrada, ela deve ir visitar um doente, mesmo que doente é uma pessoa menos honrada que ela. Isso quer dizer que ela não tem limites, que a pessoa não deve cuidar da sua honra, ela deve ir ajudar uma pessoa doente, mesmo que é uma pessoa menos honrada do que ela. Rava Amar, falou Rava, afilu mea pamim beyom. A pessoa deve ir visitar e cuidar do doente, mesmo 100 vezes por dia. Ou seja, quanto que a pessoa precisa, a pessoa tem que ir ajudar, não deve medir esforços. Isso quer dizer que a mitzvah não tem limites. Amar Rabbi Acha Bar Hanina. Fala Rabbi Acha Bar Hanina. Koram Vacher Chole. Quando a pessoa vai e visita um doente, noten lechad mishishim betzaro. Ele leva consigo 60 avos da doença da pessoa que estava doente. Amelei. Quando ouviram isso, os sábios perguntaram: Imken learon shitin velikmua. Se é assim, cada pessoa que vai estar doente, vamos pedir para 60 pessoas visitarem ele. Cada um vai pegar 60 avos da doença. E o cara vai ficar saudável. Qual o problema? Segundo o que você está dizendo, a gente deveria fazer isso. Amar lei respondeu Uravacha que Sheriuta de Beirebi o Beven Gilo. Em primeiro lugar, a gente não se trata de qualquer pessoa. Se trata de uma pessoa que nasceu no mesmo signo do doente. Então não é qualquer um que pode vir visitar e pegar uns 60 avos. Primeira coisa, tem que ser uma pessoa que nasceu no mesmo signo. Essa é a primeira condição. Em segundo lugar, quando eu disse que cada um pega uns 60 avos, não é que o primeiro pega uns 60 avos, e vem o outro e pega mais, essa a mesma quantia, e depois o terceiro a mesma quantia, de modo que 60 pessoas que nasceram no mesmo signo vão deixar a pessoa saudável. Não, não é essa a explicação. A explicação é como disse o Rebbe. O Rebbe disse, como a gente vai ver na próxima linha, que se uma pessoa falece e agora ele tem filhos e filhas, segundo a lei da Torá, os filhos herdam e as meninas não recebem a herança. Agora, diz o Rebbe que as meninas recebem 10% da herança. Diz o Rebbe que não é que cada uma pega 10%. E sim, que cada uma pega 10% do que sobrou. Ou seja, vai vir a primeira e pegar 10% do total. Depois, a segunda não vai pegar a mesma quantia da primeira. Ou seja, os mesmos 10% do total. E sim, a segunda vai pegar 10% da quantia que restou depois que a primeira pegou a sua parte. E a terceira vai pegar 10%... vai pegar 10% da quantia que restou depois que as duas primeiras pegaram. Então, se a gente fizer uma conta de 100%, 10 meninas, elas vão chegar mais ou menos a 60, 70%. Porque a primeira vai pegar 10%, a segunda não vai pegar mais 10% dos 100%. Vai pegar 10% dos 90% que sobraram. E assim por diante. De modo que elas não vão conseguir acabar com tudo. Porque cada uma, a porcentagem dela, a quantia que ela pega, vai diminuindo. Do mesmo, assim como disse Rebbe nas leis da herança, como a gente vai ver, o mesmo a gente aplica com esses 60 pessoas. Então, em primeiro lugar, tem que ser 60 pessoas que nasceram no signo do doente. No mesmo signo. Depois que você vai arranjar as pessoas dessa, a primeira vai pegar 1,60 avos, quer dizer, menos que 2%, da doença dele. O segundo vai pegar 2% do que sobrou. Quer dizer, não vai pegar a mesma quantia do primeiro. Não adianta você trazer aqui 60 pessoas. Porque cada um vai pegar uma quantia menor. Uma vez que ele está pegando 1,60 avos, menos que 2% do que sobrou. Se a gente fizer uma conta, vai dar mais que 1 pessoas. Talvez mais que 2 mil pessoas. Ou seja, a gente tem que achar milhares de pessoas que vão nascer no mesmo signo para conseguir deixar a pessoa doente. Realmente é uma coisa muito difícil. Detalhe. Como disse o Rebbe, que quando o pai falece e os homens pegam, os meninos pegam a herança, as meninas, segundo a lei da Torá, não pegam a herança, mas elas vão pegar 10%. Amrulo de Rebbe perguntaram então para o Rebbe, Dvareha Mishesh lo Eser Banot, o Ben, eram levados em como Banot Klum? Segundo o que você está dizendo, então, se uma pessoa tem um filho e 10 filhas, cada filha vai pegar 10% e o menino vai ficar sem nada? Amar Lehem respondeu a Rebbe, Rishon não tem decisão acima. A primeira menina pega 10% do total. Shniah, Bemashi Era. e a segunda vai pegar 10% do que sobrou. Shlishit, ומה ששאירה, היא הטרסירה בפיגד וכי כעסתו, וחוזרות וחלקות בשווה. ג'מודו כי אינדה ויסוברה, ומסרים לקוראיתה פרסנטו, פרא ומנינו, ומנינוס, ודפויס, קומפלטה ורבי דיזנדו, כי נוהה כי כדה אומה מפיקה כמה פורסם דיפרנטי. דפויס כי תודו מונו פגו אז פורסנטאז'ים דלס, אלס ג'ונטם תודו, ודיבידים אינטרס מנינס, די פורמה איגואל. Porque não é justo que a primeira, que nasceu antes, vai ganhar mais que a segunda que a terceira, não faz o mínimo sentido. Então a gente só faz essa conta para saber quanto por cento da herança vai para as meninas. Depois a gente pega tudo junto e divide igual para ser dividido de uma forma justa. Com tu, até amanhã.